Bom dia a todos. Aleluia. Voz de trovão. Bom dia a você que nos acompanha pela internet. Que bom que você está aí de volta. Não saiu daí. Compartilhe esse link para que outras pessoas também possam ser abençoadas no nome de Jesus. Que maravilha, né? Que bom poder estar num clima desse. Tantas palavras maravilhosas, testemunhos maravilhosos do poder de Deus, do mover de Deus, do agir de Deus no nosso meio, né? E vamos continuar. Deus ainda tem muito mais para falar no meio do teu coração nessa manhã, no nome de Jesus. E temos falado aí sobre o Sermão da Montanha, né? Aleluia! É uma série interminável, mas está indo. Vai chegar ao fim em algum momento, não o fim da mensagem, né? Mas dessas passagens que tanto falam aos nossos corações, para aqueles que querem, né, abrir o coração para Deus poder ministrar, acrescentar, transformar as nossas vidas, porque é a unção dEle, é na presença dEle que nós vamos sendo transformados de dia em dia, de glória em glória, de vitória em vitória, sendo moldado à imagem e semelhança dEle. Nós que estamos aqui para aprender com Ele, que é manso e humilde de coração. E a unção dEle está aqui justamente para fazer isso, para quebrar todo o sofisma, todo o pensamento contrário, toda obra maligna que vai tentando nos separar da presença de Deus, mas Deus se manifestou para quebrar essa obra e nos dar vida e vida em abundância. Porque a palavra do Senhor é espírito e vida. Ela vem trazer a vida para todos nós. Vida não está em nós estarmos com os olhos abertos, coração batendo. Vida está em nós estarmos ligados no Senhor e obedecendo a sua palavra e a sua vontade, nos posicionando com aquilo que está escrito, com aquilo que Deus fala ao meu e ao seu coração, que vai gerando fé, porque a fé vem do ouvir, vir através de um relacionamento com Deus. Se eu me relaciono com Deus, Deus fala ao meu coração, é gerado fé, é gerada a força para nos movimentar em direção a Ele, ao plano e o propósito dEle, não aos meus planos e meus propósitos. Porque a gente faz planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Então eu e você precisamos buscar para Ele falar e ministrar o meu e o seu coração, para iluminar a nossa jornada, para que a gente veja já, pelo aquilo que Ele diz, a vitória das nossas vidas, em todas as áreas. Família, ministério, finanças, profissão, não importa. Todas as áreas das nossas vidas nós vamos vivendo a vitória do Senhor, porque se Ele disse, Ele é fiel para cumprir. Amém? E a gente aí está falando sobre, vou falar sobre algumas passagens à frente, mas veio o meu coração começar dessa passagem aqui, que tem a ver com aquilo que a gente vai dar continuidade, né? Não vou ficar retornando porque leva muito tempo, né? Mas vamos partir dessa aqui, nessa manhã, de Mateus capítulo 7, no versículo 1. A Bíblia fala ali, não julgueis para que não seja julgado. A gente não veio aqui para julgar, o Senhor Jesus não veio aqui para nos julgar. Naquela passagem da mulher pega em flagrante adultério, Jesus pergunta, cadê teus acusadores? E ela disse, não ficou ninguém, foi todo mundo embora. Ele diz, nem tampouco eu estou aqui para te julgar. Agora vá e não peques mais. Então Jesus não está aqui para nos julgar. O próprio Senhor diz que nós já estamos julgados pela palavra. Não é isso? Então a palavra já nos julga, não para nos condenar, mas para nos mostrar como nós devemos nos comportar hoje. O que é certo, o que é errado, segundo a vontade de Deus, segundo aquilo que Ele diz, que é bom ou ruim, como lá na criação. Segundo aquilo que era bom ou ruim aos olhos de Deus, Ele falou para Adão e Eva, não coma daquela árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele precisava comer da árvore para conhecer o bem e o mal? Não. Deus já estava mostrando para ele, aquela árvore é má, é ruim, não coma, eu já estou te avisando. Só que segundo aquela árvore, o que aquela árvore estava dizendo e comunicando a ele, bom era ela comer, mas aos olhos de Deus não era bom. Então, aos olhos de Deus é que nós precisamos enxergar, segundo a visão de Deus. Por isso a necessidade de nós nos relacionarmos com Ele. Por isso a necessidade de Jesus ter vindo e nos reconectar a Ele. Pagar um preço para que hoje eu possa, pela graça, um favor imerecido, não merecíamos, voltar à presença de Deus, eu poder estar conectado com Ele e aprender com Ele. Para quê? Para não viver mais da misericórdia. Que a misericórdia, como eu já tenho falado aqui, é você cair no buraco e Deus te tirar toda vez do buraco. Mas você não pode aprender a não cair no buraco? Essa é a graça. Ele te ensina, está errado, não faz isso, não cai no buraco. Aprenda a não cair nesse buraco mais. Não faça errado de novo. Então essa é a graça. Nós podemos aprender direto com Ele. Aleluia. Que é manso e humilde coração a ser quem Ele é. Então nós podemos ser tanto quanto o Senhor Jesus foi, porque Jesus não fez nada dele mesmo, ele fez tudo inspirado pelo Espírito Santo. Aquilo que ele ouvia, ele falava, aquilo que ele via, ele fazia.
Nós também hoje podemos ouvir e ver Deus falando, falando e fazendo, e fazer o mesmo. Ele não fez por usurpação o querer ser igual a Deus, ele não quis roubar o lugar de Deus em tomar decisões, em mostrar o caminho, em dizer aquilo que tinha que falar, segundo aquilo que ele achava, ele podia fazer. Mas ele tomou a decisão de falar aquilo que Deus mandava ele falar e fazer aquilo que Deus mandava ele fazer. Por que nós não fazemos o mesmo? Porque hoje nós achamos que, por sermos filhos e Deus está conosco, nós podemos fazer o que quiser e vai dar certo. Fomos ensinados dessa forma. Mas nós precisamos aprender diretamente com o Senhor. Amém? Ele vai nos dar a orientação certa, segundo aquilo que está escrito. Então ele diz aqui em Mateus 7, no versículo 1, não julgues para que não seja julgado. Então nós não devemos julgar segundo a nossa ótica, mas nós podemos julgar segundo a palavra de Deus. Segundo a palavra de Deus, nós devemos julgar. Porque a palavra de Deus é a certa, é a verdade. Então se ela diz para nós perdoarmos, entregarmos o dízimo e as ofertas, tudo isso é julgamento para aquele que faz o contrário ou deseja fazer o contrário. E essa guerra é contra nós mesmos, o homem natural e o homem espiritual. Então nós precisamos julgar nossas ações e nosso comportamento, não o do irmão, nunca vai ser o do irmão, irmão. Sempre vai ser o nosso. E através das nossas ações vamos corroborar com Deus e isso vai servir de ilustração para o irmão. Amém? Só minha esposa, glória a Deus, minha esposa. Então a palavra de Deus ela vai vir para nos lapidar. Nos lapidando, o Espírito Santo ele vai fazer o quê? Vai mostrar a palavra viva que está naquele que está obedecendo a Deus. E isso vai servir de ilustração para o irmão. E aí o Espírito Santo é que convence do pecado, do juízo e da justiça, vai trabalhar na vida do irmão. Esse é o julgamento certo. Julgar a nós mesmos. A palavra nos diz lá em 1 Coríntios capítulo 11, no, na hora da ceia, que nós temos que avaliar o irmão para depois participar da ceia. Temos que nos avaliar nós mesmos e depois participarmos. Então ninguém tem que avaliar ninguém, cada um vai dar conta de si, cada um vai prestar conta das suas próprias ações, dos seus próprios comportamentos. Então não diga para o irmão o que ele deve fazer, faça você para que ele veja o que ele tem que fazer. Se precisa usar palavras, porque ele vai, pode perguntar, aí você diga. Mas se não, não fale, faça. E aí é o que vai levar as outras mensagens aqui mais à frente, e a gente vai andar aqui. No versículo 2 ele diz, pois com o critério com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Então toda essa avaliação, não é melhor nós fazermos segundo aquilo que está escrito? Porque se alguém se levantar, não vai se levantar contra você, vai se levantar contra aquilo que está escrito. Vai se levantar contra Deus. E aí ele vai se resolver com Deus, e Deus vai se resolver com ele. É muito melhor, né? Então eu não preciso ficar discutindo com ninguém. Eu preciso discutir com o meu homem natural. E dominar ele, vivendo pelo Espírito, que a palavra de Deus é Espírito e vida. Pelo Espírito Santo, pelo Espírito que hoje eu e você somos. Combater o homem natural, a velha criatura. Esse é o bom combate da fé. O homem natural dizendo não faz, não dá, não tem jeito, não tem força, não tem capacidade. E o espiritual dizendo assim, dá sim, vai, eu estou contigo, sou tua força. Eu luto as tuas lutas, guerreiro as tuas guerras, eu te faço em todas elas mais do que vencedor. Eu te capacitei, eu te ungi. E assim vai. Então maior é aquele que está em nós. Maior é o Senhor quem nos tornou hoje nova criatura do que a velha criatura que você e eu vivíamos. Então essas medidas, essas porções pelo qual nós seremos medidos e precisamos viver, é melhor nós vivermos segundo aquilo que está escrito. Para depois, quando chegar no momento que nós realmente vamos ser julgados, eu e você sermos aprovados e recebermos cada um de nós esse nosso galardão. Aleluia! Muita gente vai ficar surpresa quando chegar lá em cima. Tem uma história, mas deixa para um outro momento. A hora já é avançada. E aí eu vou pular aqui, porque eu quero direto lá em Mateus 7 em diante. Isso aqui foi tudo que eu preguei da outra vez, e aí eu vou pular. Mateus 7, versículo 3, ele diz, porque vês tu o arqueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio. Não é isso? Isso tudo tem a ver, ó. Versículo 4. Ou como dirás ao teu irmão, deixa-me tirar o arqueiro dos teus olhos quando tem uma trave no teu? Versículo 5. Hipócrita, tira primeiro a trave dos teus olhos e então verás claramente para tirar o arqueiro dos olhos do teu irmão. Não é isso? Não é o conselho que o Espírito Santo nos dá? Que a palavra de Deus nos diz? Então eu preciso medir as minhas ações, os meus comportamentos, as minhas falas, segundo aquilo que está escrito. Me posicionar segundo aquilo que está escrito, além do que nós somos esse espírito. Eu e você somos espírito, nós precisamos atuar segundo o verbo. O verbo não se fez carne? Se fez. Mas alguém precisou agir segundo as ações do verbo. Jesus agiu. Não foi o suficiente? Sim. Para começar agora, nós agirmos segundo a obra que ele justificou. Essa justificação, nenhum de nós conseguimos nos justificar. Mas a segunda, nós podemos. Dois tipos de justiça, já leram esse livro? Se não, aconselho. Acho que a gente também tem aí. Cadê? Cátia Angélica, não tem não? Mas já teve. Procura. Os dois tipos de justiça. Uma é a justiça que Jesus foi o único que pôde pagar para nos justificar e estarmos na presença de Deus. E agora há outro tipo de justiça. Nós desfrutarmos dessa nova criação e de resultados das nossas ações, segundo a palavra de Deus. Vitória em tudo aquilo que nós fizermos. E aí é responsabilidade nossa. Por isso que a Bíblia hoje nos direciona a termos um novo tipo de comportamento, porque essa hoje é a nossa parte. Nós hoje estamos capacitados para isso. Segundo a unção e a palavra que nos orienta. Foi descortinado, foi aberto os nossos olhos. Então, hoje nós podemos enxergar a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita para nós vivermos. Amém? E aqui eu vou pular também, eu só quero ler até nós chegarmos nessa passagem. E aí, em Mateus 7, no versículo 6, ou dessa continuidade hoje, ele diz lá, ó, não deis aos cães o que é santo, nem lanceis antes aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés, e voltando-se, vos dilacerem. Mais uma vez aqui, o Senhor está nos chamando a atenção para que a gente possa fazer segundo a orientação dele. Porque a gente foi incutido na nossa mente e no comportamento do cristão que ele tem muito que falar para os outros, e de pregar a toda criatura. E a gente acha que tem que sair pregando de qualquer jeito, de qualquer forma, de qualquer maneira. Não, tudo a Bíblia diz que há ordem e decência. As leis, a regra, o mandamento está aqui para nos lapidar, para nos fazer seguir certo com um padrão. Jesus não saía falando de qualquer jeito, de qualquer forma, em qualquer lugar, de qualquer maneira. Jesus ia onde o Espírito Santo o direcionava. Jesus falava aquilo que o Senhor inspirava ele a falar. Ele fazia aquilo que o Espírito Santo mostrava para ele fazer. Por isso tudo deu certo. Do início, desde o nascimento dele até o fim, da morte e a sua ressurreição. E aí foi perfeito, Jesus não errou, não houve uma falha sequer em todo o processo e o procedimento dele. Por causa desse homem maravilhoso que é o Espírito Santo que está aqui comigo e contigo. Esse melhor amigo de Jesus, né, que eu estava até o tio Leandro estava falando ontem. Perguntei para as crianças, alguém conhece Jesus? Alguém conhece o amigo de Jesus? Aí alguns acertaram, é o Espírito Santo, e é o meu e o teu amigo hoje. Amém. Garra nesse menino e fica com ele até o fim da tua vida, porque ele já disse que vai estar conosco todos os dias. Para quê? Para a gente tomar as melhores decisões, falar na hora certa, dizer aquilo que vai lá, penetrar espírito, alma, juntas e medulas e livrar aquela vida. Então, no momento que ele disser, você fala, mas se ele não te inspirar, não fala nada, mas eu acho que tem que falar. Você acha, eu acho, eu não tenho que achar, já está achado. Jesus já achou o reino e manifestou no nosso meio, Jesus já achou o Espírito Santo, a verdade, a luz e já clareou no nosso meio. Por isso Deus falou assim, está consumado, no sexto dia, no sétimo ele descansou, porque não havia mais nada o que fazer. Não precisava ser criado mais nada. Jesus, a mesma coisa, falou lá na cruz, ó, está consumado, não precisa fazer mais nada. Então ele está dizendo, não faça nada diferente daquilo que está escrito. A própria Bíblia diz, se a gente tirar ou colocar alguma coisa daquilo que está escrito, vai ser amaldiçoado. Então não faça eu e você a diferente daquilo que está escrito, daquilo que está colocado aqui, daquilo que o Espírito Santo, que está dentro de nós, nos convencendo de dentro para fora. Por isso a gente não vive pelo que vê, nem pelo que sente, mas pelo que crê, porque crê parte de dentro de nós, para que a gente seja movido por essa força. Jesus falou lá em Atos, também falei, eu entro aqui para as crianças, querem receber o poder? Jesus falou, vocês vão receber poder quando descer sobre vós o Espírito Santo. Poder para quê? Heidugen, aquelas coisas todas? Não, para nos dominar, a velha criatura. Esse é o maior sentido do poder sobre eu e você, para a gente não errar. Tiago diz, a língua, quem poderá dominar? Quem? Minha esposa já está dizendo aqui, quem poderá dominar a língua? Só aquele que vive pelo Espírito Santo. Esse vai conseguir dominar a língua, os pés, as mãos, o pensamento. Porque ele diz, não vos conformeis com esse século, mas renove a tua mente pelo que está escrito. E aí aquilo que está escrito vai dominar o meu e o teu coração, como foi falado aqui, nós somos movidos pelo que está no coração. Então, se eu encho o meu coração da palavra, do reino, da verdade, do Espírito Santo, orando em línguas, buscando sempre as coisas do alto, vou ser movido pelo aquilo que está no meu coração e no seu. Mas tudo que está no meu coração hoje, que Deus já mudou, já não é das coisas de Deus? Não. A Bíblia diz lá em Ezequiel que nossos corações vão ser transformados de pedra para carne pelo aquilo que for jogado nele. E a palavra de Deus é essa água que vai amolecendo o meu e o teu coração. Amém. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho dado. Então, se eu não quero ouvir, ou excluo, ou não busco a palavra para que meu coração seja mudado, transformado diariamente, eu continuo com o coração de pedra. Em Hebreus diz, não endureça o teu coração, se hoje ouvires a palavra de Deus, não endureça. Espera aí, como é que eu vou endurecer se já foi transformado para não ser mais duro, mas ser um coração de carne? Porque há a possibilidade ainda do nosso coração continuar duro. Porque se eu não busco, é que nem uma terra que está ali seca. Uma terra lá do Nordeste, aqui, por exemplo. Se não cair uma água ali, não adianta. Vai ficar aquela terra dura, seca, nada vai ser produzido. Mas se você jogar água, se você começar a fazer um trabalho ali, aquela terra vai mudar. Então a palavra de Deus tem esse poder para transformar o meu e o seu coração. Amém. Mas eu preciso cooperar, colaborar. Não adianta eu ser dono daquela terra lá no sertão, alguém querer trazer água e dizer, não, traz água não, porque essa terra vai ser transformada. Injustamente, meu filho, eu trouxe água aqui para ajudar a transformar a tua terra. Não, mas não precisa não. Ou não se levantar para fazer nada. Vai cair tudo do céu. Já caiu, já veio. Da parte de Deus, bênção, caiu dois, né? Veio dois. O primeiro foi o diabo, foi jogado. O outro foi Jesus que veio do céu para trazer a libertação, a verdade. Paulo diz em Gálatas, a circuncisão ou a incircuncisão não quer dizer nada. Aquele que está no mundo, ou aquele que está dentro da igreja, não quer dizer nada. O que importa é viver a nova criatura. Essa é a diferença daqueles que estão aqui dentro para aqueles que estão lá fora. Abraão era de fora, mas ele foi justificado pelas ações que ele teve. Não é isso? Ele não recebeu as bênçãos, por quê? Porque ele começou a obedecer à voz. E então ele foi justificado, foi imputado a ele pela fé as bênçãos que Deus queria derramar sobre um povo. E aí a vida dele foi abençoada, a ponto da própria Bíblia dizer, em Gálatas 3,13, que Jesus foi amaldiçoado, levando sobre ele no madeiro, todas as nossas maldições, para que as bênçãos que foi dada a Abraão, chegue a mim e a você hoje. Olha que, meu Deus do céu. Mas um homem que não era do povo de Deus. Então, se hoje tem alguém lá fora, obedecendo a palavra, mesmo que não esteja frequentando, ele é mais crente do que o cristão que está aqui frequentando igreja e não obedece a palavra. Olha que situação. Então não importa frequentar a igreja, precisa frequentar o céu, o relacionamento com Deus e ser por Ele moldado, lapidado, transformado e operar nessa fé, nessa ação. Porque essa é a vitória que vence o mundo, a nossa obediência na palavra. A gente costuma dizer fé, mas a fé é atitude, é comportamento, não apenas uma declaração. A fé sem obras, sem atitude, sem ação, sem comportamento, ela é morta. A gente morre, mata a fé, mata o mover de Deus, os milagres de Deus, o poder de Deus, se a gente não acredita para botar em prática aquilo que está escrito. Olha o poder que você tem. Deus criou o universo, o céu, a terra, tudo que nela há, mas eu e você podemos quebrar o poder de Deus se a gente não acredita. Só depende do que eu e você estamos acreditando. Como eu já falei, gosto de falar, a faca e o queijo está na minha e na sua mão. Está na minha e na sua mão. O poder dos céus agir na minha vida ou na sua. É você quem? Não é o diabo que fecha a porta. Jesus falou, as portas do inferno não vão prevalecer contra a minha igreja. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor. Quem é a igreja do Senhor que ele está dizendo? Aquele que acredita na palavra e opera sobre ela. Que bota a palavra de Deus em ação, em comportamento, em atitude. As portas do inferno estão tentando impedir. Mas você que obedece, nada nem ninguém vai te parar. Mas se eu não obedeço, não é que a porta está te impedindo, não é que o diabo está te impedindo, não é que o inferno está te impedindo, é você que não está caminhando. E aí as portas não vão precisar nem abrir. Porque se eu não acredito que ela está aberta, que eu posso ir até lá, eu nem até lá vou. E ela vai se abrir para quê? Pode estar até escancarada, mas eu, não é para mim, não. Então depende do que eu e vocês estão acreditando. Mas eu não consigo acreditar, é porque não está buscando. Porque se buscar e ouvir a palavra de Deus, ele vai quebrar essa incredulidade. Vai ser gerado fé no teu coração. Porque a fé vem do ouvir. Amém. Ouvir Deus falar. Então, se Deus, você e eu buscarmos, e Deus falar, vai quebrar a impossibilidade que hoje eu estou vivendo de não conseguir perdoar, amar, ter misericórdia, graça por aqueles que estão à minha volta. Eu não suporto mais porque não está ouvindo a palavra. Eu não amo mais aquela pessoa porque não está ouvindo a palavra. Eu não acredito mais porque não está ouvindo a palavra. Não digo ouvir de escutar. Eu digo ouvir de dar crédito à palavra, descer no coração. Porque quando a palavra entra no coração, ela transforma esse coração duro. Não tenha um perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Amém? Então ele diz, não dê aos cães o que é santo, nem lanceis aos porcos as vossas pérolas, para que não os pisais com os pés, e voltando vos dilacerem. Então a palavra de Deus, ela é uma pérola, ela é uma riqueza, que nem todo mundo quer. Acabamos de dizer aqui, né? A Bíblia, 20 e pouco, 30 reais, né? Não tem nem como comparar um valor desse financeiro com o valor que a Bíblia tem, que a palavra de Deus é. Mas tem gente que despreza, não está nem aí. Quantas vezes eu fui para a rua evangelizar, querer levar essa salvação, orar pelas pessoas? Não quero. Deus não encolhe as suas mãos para não abençoar. Ele está com a mão estendida. Diz lá em Isaías, eu não estou com o ouvido agravado para que não possa te ouvir, nem com o braço encolhido para que não possa te abençoar. Agora eu tenho que pedir, eu tenho que ir até o Senhor para poder ouvir. Mas Ele sempre estende as mãos, mas nem todo mundo quer ouvir, quer obedecer, quer ser socorrido por Ele. Porque vai ser do jeito dEle, da maneira dEle, da forma dEle. É como o pastor Hélio uma vez falou, como é que o paciente vai chegar para o médico e vai dizer como é que quer ser tratado? É ou não é? Para quem não conhece, o pastor Hélio é médico. Aí Deus deu essa instrução para ele. Como é que alguém, um paciente, vai chegar perto de você e vai dizer como é que ele quer ser tratado? Faz isso, me dá aquilo, me dá esse remédio, aquele outro. Ele não entende. Quem entende é o médico. Da mesma forma, como é que nós vamos chegar até Deus e dizer para Deus que, como é que a gente quer ser tratado, cuidado? Ele é Deus. Ele é o Senhor dos senhores. Ele é o Rei dos reis. Foi Ele que fez tudo e nos salvou lá na cruz do Calvário. Porque ninguém tinha acertado o caminho e a forma certa de viver. A Bíblia diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos menos Jesus. Porque Jesus decidiu não saber nada e ouvir aquilo que o Pai estava inspirando para Ele botar em prática. A mesma forma como nós temos que fazer. Mas, lembrando aqui, uma instrução do pastor Hélio. Arranca lá a cabeça fora e bota a cabeça de Cristo para conduzir o seu corpo, no nome de Jesus e o meu também. E aí nós vamos viver bem. Em todas as ações e comportamento, atitudes, os membros vão agradecer. Aleluia! Não só o membro do nosso corpo, mas os membros também da igreja, da congregação, no nome de Jesus. Então nós não podemos dar às pessoas aquilo que elas não querem receber. Não adianta. Não é do meu jeito, do seu jeito, da minha maneira, da sua maneira. Você já experimentou fazer isso? Eu já. Dentro até da minha própria casa. Fui falar algo que meus pais estavam discutindo, dizer, piorei mais ainda a coisa. Taquei mais fogo. Para queimar, não para ajudar. E aí o Espírito Santo, te mandei falar alguma coisa? Eu falei, não. Ele, por que tu falou? Porque está escrito, é a palavra, é a salvação. Ele, mas eu te mandei. Eu ativei essa palavra para você falar e abençoar a vida deles? Eu falei, não. Mas eu não sou teu filho, não é só eu dizer o que está escrito, a tua obra consumada. Ele, não, meu filho. É quando eu digo. A letra mata, mas o Espírito vivifica. Então o Espírito precisa vivificar aquela palavra para que ela tenha vida e a atuação certa naquela pessoa. Mas isso coça na gente, que a gente acha que a gente não tem paciência, a gente não quer ter paciência. A gente quer fazer, a gente quer salvar. A gente quer, eu quero também. Porque a gente acha que o amanhã não virá, precisa salvar hoje. A ressurreição é Jesus. Amém. A vida é Jesus. Lázaro morreu 4 dias. 4 dias. Marta e Maria, se o Senhor tivesse aqui, ele não teria morrido. Ele, olha, pai, eu sou a ressurreição. A hora que eu disser ressuscita, vai ressuscitar. A autoridade é Jesus, é a palavra. É o Espírito Santo. Não é o tempo, a situação e a circunstância. Samuel falou para Saul, 7 dias eu vou chegar. Saul, pressionado pela situação e circunstâncias, foi lá fazer o que não deveria ter feito. Acaba de fazer o sacrifício, chega Samuel, chega Deus. Saul, o que tu fez, cara? Não, estava pressionado. O inimigo estava chegando, o povo estava indo embora, saiu do controle. O Senhor não chegava, Deus. O Senhor não chegou nessa situação, olha minha família, olha meus pais, olha meu filho, olha o trabalho, olha o ministério, olha a questão financeira, eu preciso fazer alguma coisa. Porque o Senhor diz que vai fazer, mas até agora não fez. Ele está fazendo no meu e no teu coração. Não é na situação em si. Ele está trabalhando na minha vida e na tua. A ponto de eu viver pela fé. Tendo certeza e convicção em meio aos fatos que eu não vejo. Isso não é fé? Certeza e convicção em meio ao fato que você não está vendo. Está tudo o contrário, mas você continua crendo. Na fidelidade de Deus, na provisão de Deus, que Deus é poderoso. Que em meio que tudo estiver caindo por terra, tudo desabando, Deus continua no controle? É. E a situação vai mudar? É. A porta está fechada. Botaram um cadeado lá. Foi até o pastor Marcelo. Mas o milagre aconteceu. A porta não pôde ficar fechada. O cadeado não pôde travar. As portas do inferno não vão prevalecer. Olha que ilustração maravilhosa. estava fechado. O homem natural, e agora, o que, que eu faço? Liga para um, liga para o outro, faz isso, faz aquilo, planta a bananeira, faz cambalhota, tenta botar de ladinho a mão, ver se acontece. E o Espírito Santo, cara, olha, eu estou aqui. Olha o amigão, falando a coisa certa, na hora certa, precisava acontecer. Orientou, iluminou. As trevas estavam ali, não dá, não consigo entrar. Porta travada, fechada, não tem nem chave, não tem, tem que ser no controle. Mas Deus falou, fala para a porta abrir. E ele declarou, e a porta abriu. Mas já tem uma semana, já tem duas semanas, pode ter 20 anos, irmão. O quanto de conteúdo eu e você temos dentro de nós para que a gente continue acreditando hoje, amanhã e depois. É isso é que importa. O alimento que eu tenho dentro de mim para fazer o efeito que eu preciso durante o tempo que precisar. Todos nós, irmão, isso é para todos nós. Ah, pastor, tu está falando isso porque a tua vida é mole. Uhum. Eu calço 42, quer botar o pezinho? Cada um de nós passamos pelas mesmas coisas. O próprio Jesus passou. O próprio Jesus passou. Então, ele hoje é poderoso para me livrar e te livrar também. E o pastor não tem exclusividade de uma vida mais tranquila para poder pregar. Não, ele passa por tudo o que ele está falando, para ter autoridade sobre aquilo que ele está dizendo, para transformar cada coração que está aqui e o nosso também. Vai lá, passa o que o pastor Marcelo está passando. Cada um de nós. Mas estamos aqui, um para apoiar o outro. Continua, continua. Não desiste, não. Não retrocede, não. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Agindo o Senhor, quem impedirá? Isso é muito bonito onde está escrito. Mas precisa ser melhor ainda em comportamento, atitude e ação. Não só falar da boca para fora, mas acreditar nas situações que a gente está passando. Eu já tenho 25 anos de convertido. Desculpa, de convertido. 24. Desde lá do início eu pedi, salva meus pais. E Deus falou, a chave da morte do inferno está nas minhas mãos. Amém. Estou agradecendo até hoje, meus pais ainda estão lá. Passa por isso, passa por aquilo. Acontece isso, acontece aquilo. Eu digo, Senhor, está na tua mão. Eu não posso fazer nada, só o Senhor. O que eu posso fazer, eu estou fazendo, acreditando. Agradecendo pela salvação deles e todos os outros familiares e parentes que também têm. A nossa família, não é? Filhos que se desviam e agora começa a voltar. Quem sabe da nossa vida, conhece um pouquinho da história, sabe. Outros parentes se desviaram, estão começando a voltar. Mas aí a gente já levanta aquela placa. Eu já sabia. Eu já sabia, a gente tem que dar um de Galvão Bueno. O jogo começou, vai sair o gol. Vai sair o gol. Quando saiu o gol, eu já sabia. Tava... Não, mas ele fala desde o início. Eu e você temos que falar desde o momento que aceitamos Jesus, a vitória, a salvação, a transformação. Eu estou abençoado. Eu não preciso ver para crer. Na verdade, a gente vê. Está escrito, a gente já está vendo. Está escrito. Então, eu e você temos que visualizar, ver, enxergar, porque está escrito, não porque aconteceu. Aconteceu porque está escrito. Eu e você vamos morrer, mas vamos ressuscitar, porque está escrito, Jesus morreu e ressuscitou. E o mesmo que estava com ele, que fez ele ressuscitar, também está aqui comigo e contigo. Vai ser diferente por quê? Só se eu fizer diferente como Jesus fez. Diferente do que Jesus fez. Se eu fizer diferente, vai acontecer diferente. Mas se eu fizer igualzinho, vai acontecer igualzinho. É xerox. Tem que ser xerox, igualzinho o Senhor. Aleluia. Então vamos caminhar aqui. Provérbios 23, 9. Calma aí. Segura o relógio, Jesus. Provérbios 23, 9 diz assim, ó, não fales ao ouvido do tolo, porque desprezará a sabedoria das tuas palavras. Então não adianta a gente querer fazer uma obra que não nos compete. É o Espírito Santo que convence do pecado, do juízo e da justiça. Continue se comportando como a palavra te pede, dando os frutos que a palavra te diz que você hoje pode produzir, que nós não tínhamos antes da capacidade. Continue amando essa pessoa. Continua tendo paciência com ela. Depois lê lá, 1 Coríntios capítulo 13. Renova lá o que é o amor. Gálatas, os frutos. E é isso que eu e você precisamos agir. Com os frutos. E deixa o restante com o Senhor. E ele vai trabalhar nessa vida. Se ele quiser te perguntar alguma coisa, aí você responde. Se ele não estiver perguntando nada, fica na tua, continua amando. Continua tendo misericórdia, graça, compaixão com essas vidas. Da mesma forma como o Senhor tem comigo, contigo, ainda. Ele não só teve isso comigo, graça, misericórdia, amor, compaixão, quando eu me converti, até eu me converter. A partir daqui para frente, não preciso mais. Eu já me converti, agora já sou do Senhor. Não, ele continua tendo esses frutos comigo e contigo ainda. E ele não está assim, caramba, está me dando muito trabalho, Leandro. Não, ele tem amor em cuidar da minha vida e da sua. Ele ama, ele quer o tempo todo que eu venha diante dele com as minhas falhas, com todas elas. Porque é só na presença dele que elas vão ser transformadas e mudadas. Não tem outro lugar para a gente ser transformado senão na presença do Senhor. Então ele fala assim, vem com as tuas falhas, vem com as tuas falhas, vem com as tuas imperfeições, com os teus erros, com os teus pecados, vem com tudo, traz tudo e apresenta tudo diante de mim, que eu vou mudar todas elas, aleluia. Essas trevas todas que você está desobedecendo aí, pecando e está morto, eu vou viver tudo aí nas áreas da tua vida. Porque só ele pode fazer isso, entende? Não tem mais ninguém. É aquele médico que tem o remédio certo para todas as áreas. E não leva tempo, é na hora que você abre o coração. Saul, Deus falou para ele, vai lá, procura um pessoal, você vai... Quando ele aceita, a Bíblia diz que na hora ele foi transformado. Ele entra na presença dos profetas e começa a profetizar. Foi mudado um novo homem. O seu coração foi mudado, transformado, porque estava na presença de Deus e dos homens de Deus. É só aqui na presença de Deus que nós vamos ser transformados, não há outro lugar. Por isso que ele diz, vós que está cansado e sobrecarregado, vinde a mim, porque eu vou transformar a sua vida. Primeiro você, depois as coisas que estão à sua volta. Ele precisa mudar o jardineiro, para o jardim mudar. Porque se ele muda o jardineiro vai botar a mão, vai estragar tudo de novo. Mas se ele mudar o jardineiro vai saber cuidar e preservar o jardim. Então ele precisa trabalhar na minha e na sua vida. Da mesma forma naqueles que estão à volta. Deixa só Deus revelar quem você é para aquele que está ali se levantando contra você. E essa pessoa vai ficar admirada. Como é que você está passando por tudo isso e ainda continua louvando a Deus, agradecendo a Deus, cuidando de mim? Ó. Que amor é esse? Que amor é esse? Capaz de abrir mão. Não está falando só do Senhor, está falando de eu e você também. Esse amor está derramado no meio do seu coração, capaz de abrir mão da sua própria vida, do seu eu, para salvar o outro. Então, Mateus 7, no versículo 6, na nova tradução da linguagem de hoje, ele diz assim, ó, não deem para os cachorros o que é sagrado, pois eles se virarão contra vocês e os atacarão. Não joguem as suas pérolas para os porcos, pois eles as pisará. Então, quando nós achamos que devemos fazer, muitas vezes isso pode acontecer. Porque estamos fazendo sem inspiração, sem direção, sem orientação de Deus. Eu e você não somos tábua de salvação para ninguém. Tábua de salvação para todo mundo. São as tábuas que Moisés levou lá para o monte. Na verdade, que Deus deu, depois por ele desobedecer, ele teve que subir o monte tudo de novo com as tábuas na mão. Ficou mais pesado, né? Fez o que Deus não mandou ele fazer. Deus falou para Moisés, Moisés, desce lá porque o meu povo está se corrompendo. Tá bom. O que Moisés tinha que falar? Recebeu de graça os mandamentos. O que ele tinha que fazer? Moisés sabia. Maravilha, né? Então, o que ele tinha que fazer para quem estava fazendo errado? Dizer o certo. Falar a verdade. Ó, Deus mandou. Não adorarás imagem e tal. O que ele pega as tábuas e faz o quê? Taca em cima do povo. Julgando o povo, condenando o povo. Agora Deus fala para ele, meu filho, eu preciso escrever de novo os 10 mandamentos. Agora tu pega aí as madeiras aí, duas tábuas aí, agora traz aqui para cima com as madeiras na mão, para eu escrever tudo de novo. Se foi difícil já a subida sem nada na mão, imagina agora com duas tábuas, grandona para escrever tudo de novo. Mais um peso, mais que seja, às vezes, meio quilo, durante 10 minutos, 20 minutos subindo. Oh, Deus! Não podemos condenar e julgar, porque hoje nós sabemos a verdade. Nós temos que ajudar os fracos na fé, não condenar eles, mas ajudá-los na caminhada, na jornada. Todos nós estamos juntos. A Bíblia diz, quando um cair, o outro levanta. Ele não diz para pisar, sufocar mais ainda, matar o cabra já para ficar menos peso para você, não. Ele diz para ajudar. Jesus não veio para nos socorrer? Jesus sozinho socorreu toda a humanidade. Você, de repente, está ajudando só um ou dois, ou metade. Mas o Senhor está contigo e comigo para poder fortalecer nessa jornada, nessa caminhada. Então, não desista. Mas tem que ser feito da forma certa, do jeito certo, da maneira certa, sempre pela inspiração do Senhor. Eu quero chegar a essa frase logo ali, já, já. Provérbios 9, 7 diz ali, ó, o que repreende o escarnecedor traz afronta sobre si, e os que censura o perverso a si mesmo se injuria. Está arrumando problema para tu mesmo. Está metendo a mão na casa de marimbondo. Deus não mandou, Deus não avisou, Deus não orientou, e o que, que tu está indo fazer lá, meu? Só Deus tem a capacidade de suportar esse menino aí, essa menina aí. A não ser que Deus te diga, porque se ele disser, ele vai te fortalecer e te capacitar para isso. Mas se ele não disser, já falei aqui, né? Eu não queria casar. Olha aí de novo. Mas quando Deus falou, vai lá, enfrenta essa casa de marimbondo, aleluia! Falei assim, eu não quero. Mas ele me capacitou, aleluia. Estamos até hoje juntos, 22 anos, glória a Deus. É só para o pessoal entender. Mas sozinho, tu quer casar? Espera Deus falar. Não vá querer casar sem Deus dizer o momento certo e a pessoa certa. Deixa Deus dizer, senão, ó, casa hoje, separa amanhã. Mas quando Deus diz, ele sustenta, ele suporta, ele está junto, é o cordão de três dobras que não deixa as duas cordas se romper. Maria e José estavam lá, José falou o quê? Vou meter o pé, essa mulher apareceu grávida aí, não é minha não. O anjo foi lá e falou, volta. Volta porque está nascendo dela lá, é do Espírito Santo. Aleluia. O Senhor garantiu. Ela não entrou na obra que o Senhor precisava dela? Então ele garante o resultado. Ele garante o sucesso, ele manda força, ele manda provisão, ele vai mover os céus e a terra para manter ali, ó, dando certo o que ele começou. A obra é dele, não é nossa. No 8 ele diz, não repreendas o escarnecedor para que te não aborreça. Repreende o sábio e ele te amará. O sábio é aquele que busca você para querer saber. E aí, você sabendo, você diz. Se não souber, busca quem sabe. O Espírito Santo, ele sabe, ele vai te instruir, vai te orientar. Mas se a pessoa não busca, como é que você vai querer fazer uma pessoa fazer aquilo que ela não está querendo? Poderão dois andar juntos se um não quiser? Não dá. Mas se quiser, ele vai te buscar. E aí, ele vai abrir o ouvido, vai abrir o coração. Aí você ministra, aí você fala. Na NVT, ela diz assim, ó, não se dê o trabalho de repreender o zombador. Não se dê esse trabalho. É você querendo ter esse trabalho. Não tenha esse trabalho. O Senhor não te chamou para ter esse trabalho. Se Ele chamar, aí Ele está te dando um trabalho que Ele te capacita. Pois Ele o odiará. Aí você está querendo, com maior boa vontade, levar a salvação. Não, só quero que você seja salvo, mas eu não quero ser salvo. Lembrando mais uma vez aqui do meu pai, no ônibus, começaram a falar para ele, sai daqui com esse negócio de Jesus para lá. Ele não queria. Então, como é que você vai fazer uma pessoa engolir aquilo que ela não quer? Ela vai fechar a boca, vai fechar o coração e não vai receber. Vai começar, ó, a se afastar cada vez mais. Cada vez mais. Repreende, porém, o sábio e ele o amará. Então tem que cooperar da forma certa com Deus. Ó. Provérbio 19, 19 diz, o homem de grande ira tem de sofrer o dano, porque se tu o livrares, virás ainda a fazê-lo novamente. Ele vai continuar fazendo. Às vezes ele te ouve e me ouve por educação. Aí depois no coração diz, não vou obedecer sem nada, vou continuar fazendo o que eu quero. Deixa. Deixa fazer. O filho pródigo foi lá, me dá minha parte, toma. O que, que o pai fez? Toma. Tu quer ir? Vai. Foi lá. As escolhas dele levou ele a ficar com fome, não tem nada. Fiz besteira. Nem os servos do meu pai não passam essa necessidade. Vou voltar para ele. E aí ele volta. Entende? A sabedoria de Deus é diferente da nossa, irmão. Se nós fôssemos sábios, Jesus não ia precisar vir. Pegou? Glória a Deus. E Mateus 7,7 diz, pedi e dar-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abri-se-vos-á. Aí o versículo 8, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e quem pede, abri-se-lhe-á. E a gente usa muito isso aqui para a gente fazer do nosso jeito, bater, pedir. Versículo 9, o qual dentre vós é homem que se porventura o filho pedir pão, lhe dará pedra? Então eu vou sair pedindo para Deus tudo que eu quiser, que ele vai me dar. Versículo 10, e se lhe pedir peixe, lhe dará uma cobra? 11, ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos seus filhos, quanto mais vosso Pai, que está no céu, dará boas dádivas, boas coisas, né, aos que lhe pedirem. Versículo 12, tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, ó, começou a mudar, hein? Assim faça vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. E aí Lucas, ele diz, ele completa, o que Mateus não fala, Lucas falando 13, ora, se vós que sois maus, sabeis dar boa dádiva a vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial vos dará carro, casa, comida, emprego de 10 milhões, ganhando por mês, aqueles que vos pedirem. Ele vai dar quem? Espírito Santo. Aleluia. Por que o Espírito Santo? Porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou no coração do homem aquilo que Deus tem preparado para que os amam. Mas Deus, pelo Espírito Santo, que sonda o coração de Deus, comunica ao meu e ao teu espírito aquilo que Deus quer e tem para mim e para você. Amém. Que é o melhor. Amém. A vontade dele é boa, agradável e perfeita. É. Aleluia. Então, o discernimento de fazer o melhor, pedir, buscar as melhores bênçãos, bater nas melhores portas, está no Espírito Santo. Amém. Por isso ele diz que vai nos dar o Espírito Santo, porque é ele que vai me dizer as melhores portas para bater, as melhores bênçãos para pedir e pedir, buscar e bater. É ele que vai me inspirar e te inspirar. Por quê? Provérbios 20, 24. Os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. Como, pois, poderá o homem entender o seu caminho? Então, nossos passos é dirigido pelo Senhor, não por nós mesmos. Por isso nós decidimos entregar nossa vida para Jesus. Porque eu não soube dirigir os meus passos até então e vi que Jesus é o caminho. Provérbios 16, 1 diz, o coração do homem pode fazer plano, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Então, eu e você, com o Espírito Santo, nós vamos ter a resposta certa do lábios do Senhor para fazer a coisa certa. Sim. Aleluia! É uma pessoa que está aí do teu lado para você perguntar tudo para ela, porque ela tem a resposta para tudo. Ela não só tem, mas ela é a resposta. Aleluia! E para a gente fechar, Provérbios 16, 2. Todos os caminhos dos homens são puros aos seus próprios olhos. Mas o Senhor, ele pesa o Espírito. Tanto o nosso, quanto daqueles que estão à nossa volta. Ele conhece tudo e todos. Amém? Vamos ficar de pé.